imaginou juntar mandioca, taioba, banana, pupunhas e cacau com mais um bocado de coisas na mesma roça? Será mesmo que é possível? Eu me chamo Carol e este é o sexto episódio do podcast Mulheres, Agroflorestas e Segurança Alimentar. Este podcast está sendo realizado pelo projeto Cacau Floresta e a The Nature Conservancy Brasil. O projeto Cacau Floresta teve início em 2012 no sudeste do Pará, atuando em parceria com empresas privadas e associações locais, incentivando pequenos produtores rurais a recuperarem áreas desmatadas ou improdutivas com o plantio de cacau e outras espécies florestais por meio de sistemas agroflorestais. E neste podcast, vamos conversar em 6 episódios sobre diversos tipos de alimentos e renda, conhecendo e cuidando a nossa horta, como cuidar do nosso cacaueiro e, para finalizar, por que ter uma agrofloresta e como planejar uma? E aí, será que é possível plantar todas essas espécies juntas? Bom, quando desenhamos uma agrofloresta, precisamos pensar na sua arquitetura, ou seja, pensar de um jeito que a gente consiga combinar as espécies respeitando as suas necessidades e também as características do local. E para dar continuidade no tema como se planeja uma agrofloresta, vamos conversar com a Edileuza, que já é produtora de cacau, tem 47 anos, mora em Lindo Oeste, no município de São Félix do Xingu, no Pará, e vai nos contar um pouquinho sobre as espécies que ela já cultiva e como que é esse processo do plantio de cacau.
Olá, eu sou Edileuza Pérez, trabalho no cultivo do cacau. No trabalho no SAF, na preparação da terra, primeiro fiz um plantio de milho, depois eu fiz a preparação do solo com espécies de banana para poder eu fazer a plantação das mudas de cacau entre as bananas.
Você comentou que plantou as bananas para preparar a terra para receber o cacau. Mas além da bananeira, tem mais alguma espécie que você já tem plantado aí? Ou planeja plantar?
No meu SAF, também eu tenho uma plantação nativa de açaí. E aproveitando essa plantação nativa, eu fiz mais umas mudas de uma outra espécie de açaí, que a gente fala açaí branco, né? Porque eu tenho um açaí natural mesmo. E eu estou plantando mais uma espécie nativa aqui da nossa região, que é o açaí branco, que já vai compor o meu SAF agora, já está com as mudas prontas. Também eu quero inserir a plantação de jaburandi para poder agregar ao cacau, porque eu acho que em SAF a gente tem que ter variedades para poder, tendo uma renda, quando não for do cacau, tem o jaburandi e temos o açaí. E também dentro do meu SAF a gente tem assim, as hortas orgânicas para o consumo da família. Nada que seja para vendas, mas para o consumo da família. E além disso, também a gente planta a mandioca, tem o milho, que a gente também agrega no SAF, porque eu acho de suma importância para agricultura familiar. Eu pretendo, dentro do meu SAF, implantar agora, estou organizando o abacaxi, ver se eu consigo agregar tudo isso dentro do SAF para renda familiar.
Nossa, várias espécies trabalhando em conjunto, né?
Eu acho muito importante mesmo, realmente, assim, a gente quando muda a cabeça e tem uma outra visão para a natureza, para o reflorestamento, para tudo, para esse mundo que a gente está vivendo aí, desmatamento generalizado, eu acho que realmente o SAF hoje é muito importante. E se as pessoas bem pensassem, né, mudassem assim a opinião e a visão para um mundo melhor, sem desmatamento, trabalhando correto, seria bem melhor para todos nós.
Então fica aí o recado da Edileuza. Edileuza, muito obrigada por compartilhar conosco a tua história, a tua rotina da plantação e cuidados com o cacau. Muito obrigada! E agora, vamos conversar com o Pedro, que é biólogo pela PUC do Rio Grande do Sul, trabalha como técnico agroflorestal na TNC, no projeto Acelerador de Agroflorestas e Restauração do Sudeste do Pará. E o Pedro vai contar um pouco pra gente sobre essa parte técnica desse manejo das espécies e também como que é a atuação dele dentro desse projeto.
Olá, meu nome é Pedro Benquermel da Silva. No projeto a gente atua na parte do campo, especialmente, né? Aí a gente auxilia os produtores que trabalham com safra cacau, especialmente, a estar conhecendo cada vez mais o cacau, conhecendo mais da dinâmica do cacau dentro do SAF, e está auxiliando em todos os processos que eles já sabem, que eles já fazem, com o cacau especialmente, para estar melhorando e profissionalizando os produtores que participam do projeto cada vez mais na prática do sistema agroflorestal.
Que demais esse contato direto com os produtores, essa troca de conhecimento que vocês conseguem ter dentro do projeto. E falando sobre as agroflorestas, qual que é a importância de arquitetar elas com os produtores? Já que falamos que é necessário respeitar as características das espécies e também do local, tem mais algum ponto que é avaliado na hora de planejar essas agroflorestas?
Quando a gente está falando de arquitetar uma agrofloresta, eu acredito que existe uma série de fatores que nos ajudam a desenhar esse nosso sistema agroflorestal para que ele cumpra a sua função da melhor maneira. Então, dentro dessa série, eu acredito que o ecossistema em si, que a gente vai estar atuando, é o primeiro fator que a gente deve olhar. Quais as condições de chuva, fertilidade de solo, condições de sol que tem naquele lugar. Isso vai nos guiar para quais espécies se dão bem naquele lugar, para que a gente não necessite estar lutando contra aquele ecossistema, mas sim estar usando as condições a nosso favor. Então, quais são as espécies que vão se dar bem ali? Depois disso, é o próprio perfil da família que vai estar participando daquele organismo agroflorestal, que vai estar manejando, que vai estar se alimentando, que vai estar tirando renda daquele sistema. Qual é o perfil da família? Eles querem um sistema que forneça mais alimento para a família? A gente vai fazer um sistema mais biodiverso. A gente está falando de um sistema mais voltado para produção de volume de algum produto ou alguns produtos, a gente vai focar em poucas espécies para a gente ter maior volume de produtos naquela agrofloresta, para aquela família estar podendo se sustentar a partir daquela venda. Então, além disso, a gente tem também o mercado. Depois das necessidades da família, também as necessidades do mercado local, para que esse sistema possa estar cumprindo especialmente a função financeira dele para aquela família. Então, o que vende bem lá? O que a gente vai ter uma boa vazão, um bom escoamento de produtos? Essa pesquisa de mercado vai nos levar ao próximo item, que é o carro-chefe da nossa agrofloresta, ou os carros-chefes. Seria qual o foco daquela produção, especialmente quando a gente está falando de produção para renda familiar, para venda. Qual que é o foco daquela agrofloresta? Aqui no qual que a gente atua, não tem. Não gosto muito do mogno africano em especial, porque ele tem um sistema radicular bastante agressivo e não se dá tão bem com o cacau. O próprio açaí e o cupuaçu são espécies também que podem ser plantadas com o cacau. Toda espécie a ser plantada, ela deve respeitar a ecofisiologia, a gente chama, das outras plantas, né? A necessidade de sol e sombra que ela vai necessitar. E também as plantas não devem estar muito, muito adensadas, né? Uma sobre a outra, mas sim juntas, mas cada uma no seu espaço certinho, sem estar se sobrepondo demais.
E respeitando essa ecofisiologia das espécies, você comentou sobre o açaí, o cupuaçu, que podem ser plantadas com cacau, mas tem mais algumas espécies que podem ser plantadas em uma agrofloresta para receber esse cacaueiro?
Olha, a gente, em geral, trabalha com safra cacau. E então a gente desenha a agrofloresta voltada para o cacau. Aí a gente vai para as próximas espécies, as mais espécies que vão estar acompanhando o cacau. Então a gente diz que o trabalho na agrofloresta também é estar criando o melhor lugar possível para as espécies que estão ali prosperarem, produzirem bem e serem espécies bem saudáveis. Então, por exemplo, a gente organiza o sistema agroflorestal em estratos, a gente chama, né, sistema de estratificação, onde a estratificação é os andares que as espécies ocupam dentro da floresta. A gente, em geral, fala de 4 estratos, de baixo para cima, né? O estrato baixo, o médio, o alto e o emergente. Nessa estratificação, a gente, na verdade, é um princípio natural da floresta, ela define onde as espécies vão estar dentro da floresta, em altura mesmo, devido à necessidade de luz dela. Então, o cacau, que é uma planta de estrato mais baixo, baixo, médio, é uma planta que tem grande necessidade de luz, então ele vai estar mais embaixo na floresta, né? Já, por exemplo, a castanheira é outro extremo. Ela está lá em cima, acima da maioria das plantas. Então, a gente chama ela de estrato emergente. Todas as espécies que a gente escolher, pensar nela, nesses andares, estratos segundo a necessidade natural de luz dela. E a gente ainda tem a questão da própria sucessão natural. Quais espécies podem estar ocorrendo ali naquele agroecossistema ao longo do tempo? Por exemplo, a gente pode estar começando plantando cacau, mas também já está plantando um milho. Só que esse milho não vai ficar até o final da agrofloresta. O milho tem um ciclo super curto, mas ele pode estar entrando ali, porque ele é um sistema sucessional novo, ele tem lugar. Ele tem as condições de sol, sombra também, que vão favorecer a ocorrência dele ali. Mas logo a sucessão vai andar, o resto da agrofloresta vai crescer e já não vai ter mais o momento dele ali. Aí essa sucessão de espécies, onde algumas entram, ficam, saem, outras ficam desde o começo da agrofloresta, que a gente chama de sucessão natural, que é outro motor que potencializa a agrofloresta em si. Quando a gente já tem o carro-chefe da nossa agrofloresta definido, como nesse caso a gente está falando do SAF cacau, o chefe é o cacaueiro, a gente pode partir para a escolha das espécies companheiras do cacaueiro. Então, depois de passar por aquele crivo do ecossistema, pensando em espécies que vão estar se favorecendo ali e também vão estar favorecendo o cacaueiro, a gente também tem que olhar para as condições familiares de novo, especialmente para a questão da mão de obra presente. Por exemplo, se a gente tem uma família que participa do manejo, com toda a família junta, tem condição de ter ou funcionário ou diarista para acompanhar, a gente pode estar fazendo um sistema mais complexo, mais biodiverso, mais adensado, mais indivíduos e mais espécies.
Mas Pedro, e se a família não tiver uma mão de obra para auxiliar na produção e nos cuidados? Como que pode ser feito essa agrofloresta, essa plantação, esse plantio do cacau?
Se a família não tem muita mão de obra, já vai partir para um sistema mais simplificado, com menos espécies, que cumpram somente as funções necessárias para o cacaueiro e também para a própria família. Por exemplo, um sistema que eu já trabalhei, que era bastante adensado, consorciava, além do cacaueiro, junteira, jaqueira, abacateiro, araribá e sombreiro mexicano. Então, esse era um sistema bem biodiverso que necessitava de muito manejo. Necessitava de muita poda nas jaqueiras, nos sombreiros, especialmente na junteira. Toda essa poda ela era direcionada para o solo, para o cacau estar se nutrindo especialmente da ciclagem da matéria orgânica naquele lugar. No entanto, o carro-chefe era o cacau, e a única espécie que realmente era comercializada nesse sistema era o cacau, porque não se tinha mão de obra e nem talvez um mercado tão bom para essas outras espécies. Agora, aqui no sudeste do Pará, a realidade em geral é que as famílias não têm muita mão de obra disponível, então a gente tem sistemas agroflorestais mais simplificados. Uma espécie companheira do cacau muito, muito importante aqui para a região é a própria bananeira, onde ela entra muitas vezes, se a gente se planeja, até antes do próprio cacaueiro no sistema, um ano antes, porque a gente tem que olhar para qual que é a casa, como é a casa do cacaueiro na floresta, né? Como ele se desenvolve, onde ele se desenvolve. Mas no interior da floresta, na parte mais baixa, na sombra. Então a gente vê que o cacau não é uma planta de campo aberto, de pleno sol. Então a gente planta a bananeira um ano antes do cacau entrar no sistema, para quando o cacau entrar, ele já tem uma condição melhor. A bananeira está fazendo um sombreamento, especialmente nas horas mais quentes do dia. No entanto, a bananeira não fica todo o tempo no sistema. Ali depois de 2, 3 anos, ela já sai, porque o cacaueiro cresce, sombreia a banana, mas ele ainda precisa de outras espécies, agora mais árvores, essências florestais, a gente chama, para estar fazendo um sombreamento definitivo, né? Um sombreamento a mais longo prazo. Em geral, aqui na região, por exemplo, se usa bastante jenipapo, favão, que é uma outra espécie que tem muitos produtores que não gostam, mas também é utilizada, especialmente porque ela quebra. Então a gente tem que estar olhando para o perfil da espécie em relação ao restante do sistema agroflorestal. Em geral, o que se gosta aqui é que sejam plantas que sejam altas, com uma copa que não seja muito fechada, mas que consiga filtrar a parte do sol, porque o cacaueiro, mesmo adulto, precisa de um certo sombreamento. Então a gente usa aqui cumaru, por exemplo, cajá, andiroba, mognos, o brasileiro, o africano.
Nossa, Pedro, que aula! Falamos sobre planejamento de agroflorestas, estratificação, perfis das espécies. Muito obrigada pela troca de hoje. E chegamos ao fim do nosso último episódio do podcast Mulheres, Agroflorestas e Segurança Alimentar. Este podcast do projeto Cacau Floresta só foi possível com a colaboração dos nossos apoiadores, que foram Partnership for Forest, Olam Food Ingredients, GAZ, Cooperação Brasil-Alemanha, Mondelez International, Governo do Reino Unido, Cocoa Life e Instituto Humanize. O nosso muito obrigado a cada um desses apoiadores e todos os ouvintes que participaram desse podcast conosco. E para mais informações sobre o nosso projeto Cacau Floresta, acesse o nosso site tnc.org.br na aba Nossas Iniciativas e fique por dentro de todas as nossas ações.